Este programa tem o apoio da Dulem Janelas. Está dentro de casa, mas ouve todos os ruídos como se estivesse na rua? Chega! A Dulem Janelas traz-lhe o conforto de que precisa. Janelas, portas, estores e veda-luz. Tudo para uma casa com um bom isolamento acústico e térmico. Dulem Janelas, líder em renovação.
Explicador de hoje que é dedicado ao regresso do futebol. Connosco está o editor de desporto do Observador, Bruno Roseiro. Muito bom dia, Bruno. Bem-vindo.
Olá, bom dia.
Bruno, foram quase 3 meses sem futebol. Hoje temos pontapé de saída. O que é que se pode esperar deste regresso que é completamente inédito, não é, para todos nós?
Sim, e olhando isto um bocadinho como um semáforo, eu diria que temos aqui 3 cores e ainda agora vai começar. Uma cor verde, acho que sobretudo o futebol é um setor importante da sociedade que regressa e é mais um passo importante que damos para esta nova normalidade. E eu dou um exemplo paradigmático, eu fui morrendo até nos últimos meses. É curioso que toda a gente diz que não tem paciência para aqueles programas da televisão a falar horas e horas do futebol, etc. E eu próprio também confesso que já não tenho muita paciência, mas a verdade é que sempre que se falava para o bem e para o mal de alguma coisa que tinha deixado de existir durante o confinamento, foi exatamente esses programas. Portanto, é sinal de que, aliás, se não tivessem audiências também eles não existiriam, mas é sinal de que houve qualquer coisa que estávamos habituados no nosso cotidiano, fôssemos ou não consumidores desses programas, que desapareceu. E a partir de agora tudo isso vai voltar porque o futebol também volta. Um sinal amarelo que vem já desta organização dos Super Dragões em torno do estádio do Famalicão. E porquê? Eu considero que até o simples facto de Fernando Madureira, líder dos Super Dragões, ter enviado uma carta para a Diretora-Geral da Saúde, que é uma coisa que provavelmente se nós falássemos num qualquer outro país da Europa achavam que era completamente inverosímil, mas aconteceu. Eu acredito que a organização que os Super Dragões terão hoje em Famalicão será uma organização quase profissional, no sentido de conseguir respeitar ao máximo todas as regras da DGS. Ainda assim, não deixa de ser um sinal perigoso, e daí o amarelo, porque há outras claques que tentarão fazer o mesmo no sentido de apoiar a sua equipa, mas que não têm o nível de organização que os Super Dragões têm. E, portanto, até por aí acaba por ser um sinal perigoso que se deixa. Oxalá quem não tenha essa capacidade não entre por esses caminhos. Um sinal vermelho, por uma questão muito simples, que era, a certa altura, todos os clubes finalmente conseguiram entrar no mesmo barco, Liga e Federação entraram no mesmo barco, e porquê? Porque o futebol tinha de voltar por uma questão de sustentabilidade financeira. A tesouraria dos clubes estava completamente em ruptura, caso não existisse futebol, caso não entrasse dinheiro das transmissões televisivas. A partir do momento em que ficou confirmado que o campeonato regressava, regressou também tudo aquilo que não faz falta no futebol português. Guerras entre as duas principais instituições, neste caso guerras surdas entre Federação e Liga, guerras mais ou menos abertas, mas que ficam ali nas entrelinhas, entre Futebol Clube do Porto e Benfica, porque só pode haver um campeão e é muito importante, sobretudo nesta época, terminar em primeiro lugar, e guerras às vezes até regionais, nomeadamente aquela que tivemos com o Presidente do Marítimo como protagonista, que queria, digamos assim, bloquear a subida do Nacional, porque ele sabe que os subsídios do Governo Regional da Madeira não vão mexer para a próxima temporada, e é completamente diferente haver um clube na primeira divisão ou 2 clubes na primeira divisão porque recebe menos dinheiro. E portanto tudo isso acabou por acontecer, e essa é a parte vermelha, o sinal vermelho.
Bruno, mas no fundo isso é o regresso do futebol, tudo isso faz parte do regresso do futebol. Vamos ter então jogos à porta fechada, cuidados a nível sanitário com as equipas, também com os adeptos. Tu achas que de facto tudo ponderado, este regresso do futebol foi uma decisão acertada?
Acho que foi uma decisão acertada. Acho que, infelizmente, a DGS cedeu numa parte importante do parecer que tinha endereçado à Federação e que dizia respeito à utilização do mínimo possível de estádios. Acho que esse foi um mau sinal, porque se isso está consagrado no parecer que existe a DGS e se, em termos conceptuais, apontamos para três grandes polos, que era Lisboa, Porto e Minho, e concentrar aí todos os jogos, não faz sentido, de repente, já termos praticamente todos os estádios garantidos. E isso trata também um problema que entronca numa outra parte da resposta. Eu acho que o futebol, de certa forma, até acaba por ser prejudicado. E porquê? Porque quando nós vemos espetáculos como houve segunda e terça-feira no Campo Pequeno do Bruno Nogueira e da Manela Azevedo, eu acho que é um sinal muito importante que estamos a dar para a sociedade. Acho que foi também importante Marcelo e António Costa terem lá ido para dar também esse sinal da nova normalidade. Não compreendo que um espaço como o Campo Pequeno tenha 2 mil pessoas e um estádio de futebol de 50 mil não possa ter 5 mil. Estamos a falar de 10% claro. Da lotação do estádio. Qual foi o problema que o futebol, com tanta vontade de voltar e com tanta vontade de começar sempre a bater o pé por coisas mínimas, o problema que o futebol criou a si mesmo? É que a aprovação de estádios com menos condições faz também com que não exista grande margem para que, a meio do campeonato, a DGS diga: sim senhor, a partir de agora podemos ter 10% ou 20% de lotação do estádio. Porque alguns estádios, nomeadamente os estádios do Europeu, que era onde deviam ser realizados todos os jogos e aí não haveria problema, têm todas as condições, até em termos de acessibilidades. Há outros estádios mais pequenos, com menos de 10 mil pessoas, e que sobretudo não têm tantas entradas, e que não permitem que exista essa lotação mínima de 10, 20, 25%, como nós já vemos em alguns países, como a Polónia ou a Hungria, por exemplo.
E, portanto, temos aqui a questão do que vão fazer os adeptos. Bruno, já falaste das claques e do sinal amarelo até que lhe destes, mas há também os outros adeptos que não pertencem a essas organizações. As autoridades e os clubes têm estado preocupadas com o comportamento que eles podem ter. Parece-te que esse pode ser também um risco dos adeptos se concentrarem ou no estádio ou em esplanadas em grande quantidade. Pode ser um risco nesta fase de regresso?
Nos estádios, não acredito, até porque a Liga teve a preocupação nas duas primeiras reuniões que manteve com o PSP a propósito do regresso à competição, de aumentar os perímetros de segurança à volta do estádio, ou seja, encontrar mecanismos que evitassem qualquer tipo de aglomeração perto do estádio, que mais não seja apenas e só para saudar a equipa. E é bom também que se perceba isso, ou seja, quando as pessoas vão para um estádio, mesmo sabendo que não podem entrar, não têm qualquer coisa de maldade, ou seja, é uma coisa quase genuína de quererem apoiar a sua equipe e deixar a sua manifestação antes de um jogo. Em relação a ajuntamentos, esplanadas, cafés, centros comerciais, porque eu recordo que muitos deles têm a Sport TV na zona da restauração, portanto, também aí poderá haver aglomerações, eu diria que será o grande desafio, e sobretudo em Lisboa, que é onde, notoriamente, existe uma carga viral nesta altura que preocupa as autoridades. Aliás, quando nós estudámos as melhores formas de, aqui no Observador, de lançar o regresso do campeonato, acabou por resvalar um bocadinho a questão mais para uma lógica de sociedade barra desporto, que é como é que se consegue evitar essa aglomeração de pessoas, que é completamente normal em cafés, esplanadas, etc., porque os jogos são todos à porta fechada. Não me parece, como disse Marta Temido no sábado, que os proprietários dos cafés tenham de ser os únicos responsáveis para que isso não aconteça. Até porque eu recordo que esses mesmos cafés, essas mesmas esplanadas, estiveram fechadas mais de 2 meses, muitos deles apenas e só com contas, luz, água, aluguel do espaço, etc., e sem o mínimo de receita. E, portanto, é normal que não estejam propriamente tão preocupados com a questão de haver 10, 20, 30 pessoas ou 5 ou 10 a mais, que estejam, sobretudo nesta altura, preocupada em criar condições para que possam retomar a sua atividade o mais normal possível, para poderem ser ressarcidos de tudo aquilo que não tiveram nos últimos 2 meses e tal de confinamento. Parece-me que a PSP, até por esta conferência que houve hoje de manhã, terá essa preocupação. Pessoalmente, acho que será inevitável haver essas aglomerações. Não acho que se deva associar essas aglomerações apenas e só ao futebol, porque as mesmas também têm acontecido, e neste fim de semana tivemos aquele exemplo daqueles jovens que acharam que era uma ideia muito interessante fazer uma rave em Rio Maior, completamente escondidos de toda a gente, e portanto estas coisas vão continuar a acontecer. O futebol, acredito que é um fator potenciador para essas aglomerações, acredito também que as autoridades estarão em cima do assunto e que, e isso também convém nunca esquecer, a partir do momento em que se começar a perceber que a curva ou o RT de Portugal começar a subir muito, ou que, por exemplo, em Lisboa, os atuais clusters de casos que vão significando mais de 90% dos novos casos de infecção em Portugal, se a coisa começar a aumentar muito, vai outra vez toda a gente para casa. Isso aí parece-me também líquido.
E foi isso que disse ontem Marcelo Rebelo de Sousa, deixou esse aviso ontem à noite. Bruno, quanto à competição, regressa o campeonato com os Dragões na liderança, é um ponto de vantagem sobre o Benfica. Faltam 10 jornadas, achas que vamos ter aqui uma discussão pelo título até ao fim?
Acho que vai ser até ao fim, sendo que nunca foi tão imprevisível falar de futebol. Nas últimas 3 semanas, no último mês, as conversas que eu ia tendo com treinadores, com jogadores, com agentes, etc., sobretudo havia isso, que era ninguém consegue perceber como é que as equipas vão chegar, como é que os jogadores vão chegar. Os próprios métodos mudaram todos, entroncando exatamente nessa parte mais do desconhecido. Um exemplo muito prático, houve um trabalho muito maior do que é normal em termos mentais de aliviar, de certa forma, o desgaste mental de jogadores que já estão que vão ter, digamos assim, uma época de 12 meses, porque eles começaram a treinar no início de julho, a fazer a pré-temporada e só pararam uma semana no Natal. Existe também aquela questão que é normal que seja estranha, máscaras constantes, testes constantes, jogar à porta fechada, os cuidados todos que houve no início dos treinos com treinos individuais e só depois treinos conjuntos nas últimas 2 semanas. Portanto, tudo isto foi diferente, poderá aumentar a ansiedade dos jogadores e por aí existe um fator de imprevisibilidade maior do que é normal. Resumiria as lutas no campeonato, o Futebol Clube do Porto e Benfica acredito que vai ser luta até ao fim, e basta recordar que na última jornada temos o Sporting Braga-Porto e o Benfica Sporting, portanto são os 2 jogos da última jornada. Acredito também que vai haver uma luta interessante entre Braga e Sporting para ver quem fica em terceiro, e também entre Rio Ave, Vitória de Guimarães e Famalicão para ver quem fica no quinto lugar, e depois uma luta que muitas vezes passa ao lado, mas que é uma luta pela sobrevivência literalmente, e que tem a ver com a despromoção. O Desportivo das Aves já não tem propriamente uma vida muito facilitada para se tentar safar, apesar de ainda estar a 9 pontos da linha d'água, que é recuperável, mas não tem um calendário propriamente favorável. Mas depois temos, além do Portimonense, que está no 17º lugar, Passos de Ferreira, Marítimo, Tondela, Belenenses, são equipas que tentarão evitar ao máximo a despromoção, porque nesta altura, sobretudo neste contexto, é muito complicado uma equipa descer para a 2ª Liga.
Bruno, a questão física é sempre importante e pode fazer a diferença. Neste caso, poderá ser ainda mais assim, porque houve esta paragem, quebra de ritmo desportivo, de treino e por aí fora?
Ainda mais, sim, ainda mais. E foi curioso que um desabafo de um treinador na primeira semana de treinos individuais, portanto não era aqueles treinos conjuntos, ele dizia: pá, eu nunca vi isto, porque há jogadores que correm 5 minutos e parece que já fizeram uma maratona. E porquê? Porque é certo que os trabalhos foram mantidos durante o confinamento. Alguns clubes com mais possibilidades, nomeadamente os grandes, fizeram questão de equipar todas as casas dos jogadores com as máquinas necessárias para poderem fazer, em termos de trabalho físico, o possível. Havia também alguns exercícios com bola, mas ali muito limitado, a meia dúzia de metros quadrados. E esse foi o primeiro grande choque, que é o contacto com o relvado. mostrou que não tem nada a ver estar a treinar em casa ou no jardim da moradia ou na relva, onde costuma ser normal. Depois temos um outro fator que provavelmente em Portugal também foi muito seguido e que foi o exemplo da Bundesliga, com o aumento anormal das lesões musculares nas primeiras jornadas depois da retoma. E isso também é um sinal de que, seja pela paragem, seja por esta espécie de pré-temporada, seja pela própria ansiedade, que também provoca, provoca situações mais propícias à lesão muscular. E por exemplo, deram-me esse exemplo de um jogador que era dos mais talentosos do plantel, jovem, tinha chegado da formação a um clube grande, treinava bem durante a semana. Quando sabia que ia ser titular, começava a ficar nervoso. Quando era titular, normalmente até na primeira parte, sofreu uma lesão muscular e tinha de sair. E porquê? Porque não conseguia controlar a ansiedade. E esse é um fator também muito importante neste regresso ao futebol, sendo que entre os dois pontos que mais aprendemos da Bundesliga, esse é um deles. A probabilidade de haver maior lesões musculares, e os plantéis também aumentaram. Há muitos plantéis que estão a trabalhar com mais de 30 jogadores, quando não costumam ter mais do que 26. O outro fator, para o pleonasmo, foi cair o fator casa. Nesta altura, jogar como visitado ou como visitante não é bem a mesma coisa, mas atenua muito as diferenças, e os resultados das equipas visitantes na Bundesliga mostram exatamente que o facto de jogar sem público torna quase um jogo em terreno neutro e não na casa de um visitado.
Vamos ver como corre aqui connosco, já daqui a pouco, mais logo. Bruno, muito rapidamente, queria ainda ouvir-te falar sobre a intuição do Presidente da República. Ontem Marcelo Rebelo de Sousa disse que os portugueses podem esperar uma surpresa para o mês de agosto. Parece-te que é possível mesmo que Lisboa possa receber a fase final da Liga dos Campeões?
Parece-me que é uma intuição certa, parece-me que já existe alguma pressão até da imprensa espanhola para que isso possa acontecer, porque existem três equipas espanholas ainda na prova e com ambições. Parece-me também que é importante ter uma intuição. Não houve nenhum passo que nós tenhamos dado em Portugal sem consultar a DGS. E, portanto, para darmos um passo desses, convém também consultar a DGS e perguntar se acha que no final de agosto será bom termos o espaço aéreo totalmente aberto, começarmos a receber pessoas, seja de Espanha, Itália, Inglaterra, porque mesmo que exista a lotação limitada ou jogos à porta fechada, os adeptos vêm para cá. E, portanto, convém, e essa é uma intuição que eu tenho também, convém perguntar à DGS se acham que é uma boa ideia, se a pandemia ainda não estiver controlada a 100%. E, se calhar, a minha intuição é que a DGS pode também não achar uma boa ideia. Depois, é tudo uma questão política e financeira.
Bruno Roseiro, editor de desporto do Observador, nosso convidado hoje neste explicador dedicado ao regresso do futebol. Bruno, obrigado por ter estado por cá e bom resto de quarta-feira.
Obrigado.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.